pelos imigrantes tem sido por inutilidade dos deputados eleitos pela imigração. Eu sei que é difícil o senhor deputado ter ficado em segundo lugar na imigração. Eu sei que é difícil. Tem custado a engolir, mas tem que engolir e tem que se habituar. Os imigrantes estão com o Chega, porque o Chega está ao lado dos nossos imigrantes. E o José Dias Fernandes é um desses grandes exemplos. Sabe, senhor deputado, é que o José Dias Fernandes, o deputado José Dias Fernandes, não foi para a França, de mão estendida, a pedir dinheiro aos franceses, nem ao povo francês. Foi trabalhar, para a França. E nós temos que louvar os imigrantes que vão trabalhar. Esse é que é o problema. É que, senhor deputado, o deputado José Dias Fernandes foi trabalhar e contribuir para a riqueza da França e de outros países. Sabe, senhor deputado, é que ele não anda lá a cortar presunto. Cortar presunto é o que o senhor tem feito. É a sua inutilidade. O senhor tem sido de uma inutilidade grande para os imigrantes. Não tem feito nada pela imigração. Os consulados não funcionam porque o seu governo do Partido Socialista não funciona, não os pôs a funcionar. As embaixadas não funcionam porque o governo do Partido Socialista não as pôs a funcionar. E o que é que o senhor tem feito? Nada pela Europa, pelos nossos imigrantes. Nada, nada. É aquilo que tem feito, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor deputado. Agora temos de ouvir as explicações, com a mesma forma que ouvimos a defesa da honra. Faça a vossa deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nenhum problema em cortar presunto quando estou com os nossos compatriotas residentes no estrangeiro.
Só um segundo. Defende-se a honra, dá-se explicações e continua-se o debate. Faça a vossa.
Eu quero dizer aos senhores deputados do Chega e a toda a Câmara que não há nenhum fim de semana que eu não esteja junto das nossas comunidades. E, aliás, eu muito provavelmente hoje até vou perder um avião por causa desta situação. Mas eu não corto só presunto. Eu canto, eu danço, eu como, eu estou com os imigrantes portugueses que estão a viver na Europa. Eu estou com eles verdadeiramente. E ninguém vê o Sr. Deputado José Dias Fernandes. Além do mais, aquilo que aqui é relevante, Sr. Presidente, é que nunca me passaria pela cabeça que um imigrante...
Já galerias a ouvir, a ver...
Nunca me passaria pela cabeça que um imigrante pudesse dizer... Nunca pensaram que os imigrantes são muito mais patriotas do que a maioria dos cobardes que residem em Portugal. Isto é uma ofensa a toda a nossa nação e é disto que eles devem retratar.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão cumpridas as figuras regimentais da defesa da honra e das explicações. E agora... Agora já nem sei se tenho mais...
Temos pedido esclarecimento. Não tem.
É que então, como é que este falou agora?
Defesa da honra.
Defesa da honra. Ah. Sr. Deputado, ainda tinha dois pedidos de esclarecimento. Creio que a Sra. Deputada Marina Gonçalves ajudou o Presidente da Assembleia da República, sendo deputada por Viana, como eu. Há aqui uma solidariedade alto-minhota. Muito obrigado. E. Sr. Deputado, tem dois pedidos de esclarecimento. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Flávio Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, para um pedido de esclarecimento de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados. Com honra, intervenho pela primeira vez nesta casa e quero também aproveitar este momento para cumprimentar e talvez até, se me permitem, pedir desculpas a esses jovens que assistem a um espetáculo que me parece não contribuir para o debate democrático. Somos deputados de todos os portugueses e é importante, então, trazer à luz um debate que agrega as mais diversas posições desta casa, da direita à esquerda, a valorização das comunidades portuguesas no estrangeiro. Contudo, isso não pode ser uma mera peça de retórica. Devemos mesmo, sem linhas vermelhas ou preconceitos, debater integralmente este tema. Mas, enquanto isso não ocorre, Limitemo-nos a um dos seus aspectos, a participação cívico-eleitoral. E quanto a isto, trago algumas notas rápidas no que diz respeito aos quatro projetos de lei que tratam dos círculos de compensação, ao projeto outro de lei do PAN e ao projeto de resolução do Partido Socialista. Primeiro, em que pese nossa Constituição referir aos portugueses no estrangeiro e a nossa legislação eleitoral da Assembleia da República, em seu artigo 106º, dispor acerca dos círculos eleitorais no estrangeiro, encontramos ainda, em alguns dos projetos em discussão, referência aos círculos da imigração, o que corresponde a uma visão ultrapassada pela realidade. Hoje, nossas comunidades não estão apenas limitadas àqueles que imigraram, mas daqueles também que já nasceram e são tão portugueses como qualquer outro ou qualquer outra. Também nos projetos não identificamos vontade política quanto à representação das nossas comunidades, ainda aprisionadas no limite de 2+2 deputados, apesar de nas últimas eleições termos 335 mil eleitores, muito mais do que alguns círculos do Portugal continental ou das ilhas que elegeram. Portanto, assim é necessário lançarmos um réplico ao Partido Socialista. Se está disponível para que tenhamos um grupo de trabalho sem preconceitos, busque a melhoria e ampliação das modalidades de votação em todos os atos eleitorais, inclusive com a possibilidade de adoção de um projeto piloto para o voto eletrônico, considerando as nossas comunidades e sua pluralidade.
Tem que terminar, senhor deputado.
Terminarei, senhor presidente. Se o nosso fim e bem são os portugueses, que tenhamos essa sensibilidade, pois quem reside fora também conta e muito para a nossa sociedade e para a nossa democracia.
Obrigado, senhor deputado. O tempo extra de tolerância, à semelhança do que fiz nos anteriores plenários, deve-se ao facto de ser a primeira intervenção e, portanto, digamos, acho que foi o mesmo tratamento que dei no passado a outros primeiros, mas peço a atenção para ser cumprido, mesmo antes de termos o semáforo, o tempo. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Tudo que o Sr. Deputado responda aos dois ao mesmo tempo. Do LIVRE para um esclarecimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu vou tentar, Sr. Deputado Paulo Pisco, recentrar o debate para lá de presunto. E isto é alguma coisa que eu nunca pensei dizer na minha vida, mas aqui está. Porque este debate é realmente muito importante e é essencial porque falamos de representatividade e falamos de diversidade. Por isso é belíssimo ouvirmos tantas pronúncias diferentes neste debate e deixem-me trazer também a minha pronúncia amarantina a ele e com esta pronúncia amarantina falar-vos um bocado do que é ser amarantino, porque nós temos uma grande dificuldade, que é a dificuldade de identificação. Nós pertencemos ao distrito do Porto, mas fazemos fronteira com o distrito de Braga e com o distrito de Vila Real. Não pertencemos à área metropolitana do Porto, não somos do Douro Litoral, mas também não somos propriamente minhotos. Se calhar quem melhor nos descreveu foi Miguel de Unamuno, quando, referindo-se ao grandíssimo Teixeira de Pascoais, dizia que era mais ibérico que celta, mais transmontano do que minhoto. E se calhar tinha razão, mas há uma enormíssima diferença. É que enquanto um amarantino vota para o distrito do Porto, e o meu voto contou, e dos outros amarantinos, para eleger representantes de 8 partidos que aqui estão hoje nesta Câmara, Um representante ou um eleitor do distrito de Braga, nosso vizinho, vai ter a lista de opções mais limitada e muito mais limitada ainda está o número de opções viáveis de um eleitor da vizinha Vila Real e ainda mais de um eleitor de Bragança. É caso para dizer que para lá do Marão não mandam os que lá estão, mandam aqueles que não querem o círculo de compensação nacional. Portanto, a minha pergunta, deputado Paulo Pisco, é efetivamente esta. Se o Partido Socialista, com o PSD e parece também com o Chega, ao continuar a bloquear a possibilidade de um círculo de compensação nacional, não está a dizer a essas pessoas que está confortável com um país em que dois sistemas convivem, em que alguns eleitores, por terem nascido, por exemplo, em Amarante, podem votar e eleger representantes de 8 partidos, os outros que nasceram do lado de lá da montanha têm a sua lista de opções muito mais limitada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Pisco tem 46 segundos para
muito
responder
obrigado, Sr. Presidente.
Aos dois pedidos
que eu peço desculpa por ter saído, mas a verdade é que eu ia a caminho do aeroporto, acho que já vou perder o avião, porque precisamente vou ao encontro dos nossos compatriotas residentes no estrangeiro. Mas relativamente à pergunta que foi colocada pelo Sr. Deputado Flávio Martins do PSD, sim, o Partido Socialista está disponível, como disse o meu colega Pedro Delgado Alves, para a criação do grupo de trabalho para analisar e discutir e aprofundar e melhorar todos os sistemas de votação eleitoral. Relativamente ao Sr. Deputado Jorge Pinto, eu creio que o meu colega Pedro Delgado Alves já respondeu às questões que ele aqui levantou e, portanto, escuso-me de estar agora aqui a responder por acrescente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria avisar a Câmara que, atendendo às características deste debate, não faria sentido fazer as votações ao meio-dia. Falei com todas as direções de grupos parlamentares e ficou acordado que, neste caso em concreto, vamos fazer as votações no final do debate, porque senão ficava prejudicada a qualidade e o sentido das intervenções até à realização das votações. E agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Menin, do Grupo Parlamentar do Chega, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei 80, apresentado pelo PAN, apresenta uma proposta que poderá, de facto, minimizar um pouco o desastre que eleição após eleição tem representado o voto por correspondência junto às comunidades portuguesas. Tem este processo funcionado tão mal, mas tão mal, que tem despertado não poucas suspeitas junto dessas comunidades. O essencial propõe-se a descentralização do envio do voto da administração central para as secções ou postos consulares a quem competiria esse envio para os membros da comunidade recenseados na zona de influência dessas secções ou postos. Contudo, aqui chegados, falta saber se serviços consulares estarão aptos a poder fazê-lo sem que se proceda ao reforço significativo do pessoal a eles afecto, isto durante o período eleitoral. É por demais conhecida a crónica insuficiência e deficiente funcionamento desses serviços, graças ao Partido Socialista em grande parte. Assim sendo, esta proposta corre o risco de ver os seus efeitos potencialmente positivos ficarem largamente comprometidos por essa inevitável realidade. Acresce-se que muitos imigrantes não encontram recenseados por desconhecerem uma lei que parece ter sido propositadamente feita para evitar o voto nas comunidades. Determina essa lei que, quando da renovação do cartão de cidadão, o imigrante apenas ficará recenseado caso o requeira explicitamente. Ou seja, quando da renovação do cartão de cidadão, enquanto cidadão português residente em território nacional, fica recenseado por defeito, um português habitando no estrangeiro fica por defeito fora dos cadernos eleitorais, o que viola claramente o princípio da igualdade. Continuamos a ter portugueses de primeira e portugueses de segunda, o que é perfeitamente injustificado. Ora, isto é particularmente bizarro num país onde uma certidão de óbito não é suficiente para retirar um qualquer finado dos cadernos eleitorais, tornando assim possível que cemitérios inteiros possam votar. Uma espécie de Halloween eleitoral. Muito há a fazer nesta questão do processo eleitoral nas comunidades portuguesas. O Chega atempadamente o fará. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não há pedidos de esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tem pedidos de esclarecimento. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Dispõe de 6 minutos e 37 segundos. Não sei se tem crédito de tolerância. atendendo à intervenção anterior, pedi a boa gestão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não será necessário. Caras e caros colegas, caros concidadãos também, e a imprensa, no dia em que se comemora o Dia Mundial da Imprensa, da Liberdade de Imprensa, eu queria começar por uma coisa que toda a gente sabe aqui, que eu aprendi com surpresa.